Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa. Obrigado também porque você tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por vocês e sabemos isso através das correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 9 da Carta aos Hebreus, um capítulo onde o autor enfatiza novamente a superioridade da nova sobre a antiga aliança. Quando percebemos que esse é o tema, com certeza podemos esperar lições importantes para aprender e também para aplicar em nossas vidas. Por isso convido você a ter a sua Bíblia aberta para acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã Miriam, da cidade de Piranhas, no estado de Goiás, fez enviando-nos a seguinte mensagem através do e-mail. Olá, irmãos! Parabéns pelos trabalhos que vocês têm desenvolvido à frente dessa conceituada rádio. São palavras de encorajamento, de esperança, ensinamento vindo da Palavra de Deus aos ouvidos dos ouvintes. Tenho orado por vocês para que Deus possa estar sempre abençoando esse trabalho que tem por objetivo levar a Palavra de Deus aos corações. Essas são mensagens de fé e de esperança. Ouço todos os dias no meu trabalho. Chego, ligo o meu PC e logo vou entrando na rádio. Mande sempre um alô para mim. Sou da Igreja Assembleia de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço da Miriam. Miriam, muito obrigado. Esse é o nosso objetivo. Obrigado por suas palavras. E desejamos que através da nossa programação, e especificamente através desse programa, muitos amigos conheçam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e muitos irmãos sejam abençoados e edificados, sejam desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade, a presença do Reino de Deus entre nós. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e continue orando por nós. Continue também divulgando o nosso ministério para aqueles que convivem com você. Agora eu quero convidá-la e a todos que me ouvem nessa hora para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, suplicando as suas bênçãos para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, que tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Pedimos também que o Senhor nos capacite a obedecê-lo e continuamente queremos testemunhar também da maravilhosa bênção da salvação. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar o teu reino, a proclamar o teu nome. Nós oramos pedindo isso, com certeza de que tu ouves as nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos a primeira parte do capítulo 9 de Hebreus, sendo que ainda teremos mais dois estudos nesse mesmo capítulo. O texto que vamos considerar hoje é Hebreus 9, 1 a 10. E como dissemos anteriormente, o autor enfatiza novamente a superioridade da nova sobre a antiga aliança, mostrando-nos com mais intensidade e com maior amplitude a ineficácia da antiga aliança. Ao demonstrar a necessidade dessa reformulação, no verso 10, por exemplo, ele diz claramente que haveria um tempo oportuno de reforma. Ora, o fato de que haveria esse tempo de reforma indica que algo novo deveria aparecer. E graças a Deus apareceu. Graças a Deus esse tempo oportuno veio. No tempo oportuno, na plenitude dos tempos, conforme Paulo disse aos Gálatas 4:4, surgiu a nova aliança com a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nova aliança substituiu a antiga aliança em seus aspectos mais importantes. Por exemplo, em relação ao local da adoração, o culto do Antigo Testamento era realizado no tabernáculo e posteriormente no templo, um local que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Só nesse local Deus deveria ser adorado e somente uma vez por ano todos os judeus de todos os lugares viriam até Jerusalém para adorar nesse local. Quando Jesus veio, ele revelou-nos que podemos adorar em espírito e em verdade, não importando o local. Lembre-se daquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. O local próprio de adoração é o céu, o local em que Jesus entrou rasgando o véu e assentando-se à direita de Deus. E nós podemos entrar agora nesse novo local? Sabe por quê? Porque nos foi feito um novo e vivo caminho. Em segundo lugar, em relação ao sacerdócio, percebemos que os sacerdotes do Antigo Testamento eram humanos, eram pecadores e por isso eram mortais. Por isso deveriam ser substituídos rotineiramente. Mas no Senhor Jesus Cristo temos um novo sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote divino, impecável e eterno. Um sacerdote insubstituível, porque ninguém mais se compara a ele. Em terceiro lugar, em relação aos sacrifícios, no Antigo Pacto se ofereciam constantemente animais que não purificavam os pecados. Nós vamos estudar isso bem claramente no capítulo 10. E apenas esses animais simbolizavam o sacrifício eterno, irreparável, irrepetível, o sacrifício real do Cordeiro de Deus, que deveria acontecer e de fato aconteceu através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o autor dessa carta desejava que os seus leitores entendessem e aceitassem essas verdades eternas, pois aquilo que eles tinham anteriormente eram apenas símbolos, eram apenas sombras, figuras limitadas, imperfeitas e incapazes da realidade futura cumprida na vinda de Jesus Cristo. Assim, o título para nossa reflexão nessa primeira parte do capítulo 9 é o seguinte: Características de uma relação limitada. Eu repito, Hebreus 9, 1 a 10 tem esse título, Características de uma relação limitada. Querido amigo, o não reconhecimento da distinção bíblica entre a antiga e a nova aliança ainda hoje, isso tem causado muitos problemas para aqueles que querem seguir a Cristo corretamente. Muitos têm deixado de interpretar corretamente o Antigo Testamento e têm considerado a lei e as práticas do povo de Deus do Antigo Testamento como normativas para a igreja de hoje. Agora, é necessário entendermos que a Antiga Aliança, com seus defeitos, com as suas limitações e com a sua ineficácia, não pode mais ser o padrão do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter isso em mente e precisamos ter isso claramente em nossas mentes. Depois que o povo foi liberto do Egito e firmou uma aliança com Deus, rapidamente eles a quebraram e anularam o conserto, anularam o pacto que tinham feito. Mas por amor, graça e misericórdia, quase um milênio depois, aproximadamente 900 anos, Deus anunciou que faria com o seu povo e, na verdade, com o verdadeiro povo dele, uma nova aliança, conforme nós já estudamos em Jeremias 31, 31 e 34. Então, essa primeira aliança foi tornada sem efeito. Ao afirmar a vinda de uma nova aliança, Deus demonstrou que aquela primeira aliança já perdera o seu valor. Através da primeira aliança, o homem não conseguiu relacionar-se adequadamente com Deus. Foi com esse objetivo de mostrar essa impossibilidade de uma relação duradoura com Deus, através da antiga aliança, que o autor de Hebreus então usou esses versos para descrever o fracasso e a ineficácia da antiga aliança. Assim, o princípio que podemos perceber nesse texto pode ser assim enunciado. É necessário reconhecermos a limitação da relação baseada na antiga aliança para adorarmos corretamente, em espírito e em verdade. Eu repito, esta é a frase que extraímos do texto de Hebreus 9, 1 a 10, que é o princípio normativo para aplicarmos em nossas vidas. Anote aí se você tiver condições. É necessário reconhecermos a limitação da relação baseada na antiga aliança para adorarmos corretamente em espírito e em verdade. Então, nesse texto, nós encontramos 7 características da relação limitada que nos faz buscar a verdadeira adoração, que nos faz buscar a nova aliança. Vamos ler o texto bíblico para nos assegurarmos dessas características. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o quê? Um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, isso é, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Hebreus 9, 1 a 10. Muito bem, agora podemos detalhar essas 7 características da relação limitada que a antiga aliança proporcionou, levando-nos então a buscar a nova aliança. A primeira característica dessa relação limitada é que a sua realização acontecia num santuário terreno. Veja o versículo 1. Conforme estudamos no Pentateuco, o santuário estava dentro do tabernáculo e era um lugar deste mundo, era um santuário deste mundo. Quando comparamos esse verso com o versículo 11, que estudaremos no próximo programa, verificamos a inferioridade desse santuário diante da magnitude do santuário real e verdadeiro. Esse, da antiga aliança, era apenas uma sombra daquele que era real. Esse santuário foi construído conforme o modelo mostrado a Moisés. Conforme o apóstolo Paulo, o tabernáculo, a lei, as ordenanças para o culto tiveram seu valor e seu tempo, porém eram sombra ou representação do verdadeiro, como os demais elementos da antiga aliança. Por isso, então, a segunda característica da relação limitada é que esses elementos eram simbólicos e restritos aos sacerdotes. Veja o versículo 2. Nesse verso percebemos que, apesar de se tratar de um santuário feito pelos homens, era uma coleção de objetos, uma série de elementos, de utensílios, colocados em ordem e não em qualquer lugar e de qualquer jeito. Não, havia um simbolismo. Era muito grande, inclusive, na ordem e na relação desses objetos. Então, neste santo lugar, os sacerdotes entravam todos os dias para desenvolverem as suas tarefas. Nesse verso temos a menção do candeeiro, da mesa e dos pães da proposição. O candeeiro ou candelabro era feito de ouro batido e indicava a lâmpada espiritual, a luz vinda de Cristo para a nossa vida, que devia brilhar e deve brilhar todo dia. Além do candeeiro, tínhamos a mesa dos pães da proposição, ou pães da presença. Essa mesa era feita de acácia revestida de ouro. E sobre essa mesa, então, eram colocados 12 pães divididos em duas colunas de 6, simbolizando a presença de Deus para todas as tribos, e deveriam ser trocados a cada sábado. O pão representava a vida. Os 12 pães, um para cada tribo, revelavam a dedicação que todo o povo deveria dar a Deus. Querido amigo, esses elementos eram simbólicos, apenas apontando para a realidade que ainda viria e assim comprovavam a limitação da antiga aliança. A terceira característica dessa relação limitada é que os seus elementos, os elementos da antiga aliança, eram simbólicos e isolados, vistos apenas anualmente. Veja os versículos 3, 4 e 5. Aqui temos a relação dos objetos, dos elementos que ficavam no Santo dos Santos, um local em que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, levando o sangue pelos pecados seus e de todo o povo. Mesmo no Santo dos Santos, mesmo nesse local super reservado, temos aqui mais uma vez a prova da inferioridade do sistema antigo. Esse local, que simbolizava a presença santa de Deus entre o seu povo, estava separado por um espesso véu. Esse véu, graças a Deus, foi rasgado de cima a baixo quando da crucificação de Jesus Cristo, abrindo-nos então um novo e vivo caminho até a presença de Deus. E aqui temos também uma relação de objetos ou elementos que pertenciam a esse local, o Santo dos Santos. Havia ali o altar para o incenso, mesmo que estivesse fora do véu, ele pertencia ao Santo dos Santos em função. Ali havia também a Arca da Aliança, que tinha no seu interior uma urna com maná, simbolizando que Deus provia as necessidades do povo. Havia ali também, dentro da urna, as tábuas da aliança, simbolizando que Deus revelava a sua palavra ao seu povo. E ali havia também o bordão ou o cajado de Arão, que floresceu, simbolizando que Deus resolvia as questões de autoridade. Nós tínhamos ali também, dentro do Santo dos Santos, o propiciatório. O que era esse propiciatório? Era a tampa da arca, onde estavam os dois querubins, e todo esse conjunto simbolizava o trono de Deus, o local da presença de Deus. Então, querido amigo, temos aqui o simbolismo dos sacrifícios do culto judaico. Temos aqui uma referência parcial, mas suficiente para nos revelar a mente dos judeus quando ofereciam as suas ofertas e sacrifícios. Sabemos, através dessa carta que estamos estudando, principalmente por meio do capítulo 11, que esses sacrifícios eram oferecidos pela fé. E a fé implica numa doação de Deus. A fé, como sabemos, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se esses sacrifícios foram oferecidos pela fé, e isto é o que afirma o capítulo 11 de Hebreus, então eles receberam essa doação de Deus e, conforme creram, agiram segundo esta fé, e agindo assim, foram justificados pela fé. Ora, então concluímos mostrando que a justificação sempre foi pela fé, pois o sangue de animais não pode perdoar pecados. E aí temos que repetir novamente: Esses elementos eram simbólicos, apenas apontando para a realidade que ainda viria e assim comprovavam a limitação da antiga aliança. A quarta característica da relação limitada é que os seus sacrifícios deviam ser oferecidos por todos. Por quê? Porque todos eram pecadores. Versículos 6 e 7. Na verdade, esse era o serviço dos sacerdotes. Eles deveriam oferecer diariamente os sacrifícios a Deus. Entretanto, havia o dia anual da expiação pelos pecados. Era o dia em que a expiação era feita por todos os pecados e por todos os pecadores, inclusive pelo próprio sumo sacerdote que iria ministrar os sacrifícios. Por quê? Ora, porque ele também, como um ser humano, era pecador. Nesse dia, então, Deus se apresentava como sendo Deus do seu povo. Era um dia especial, um dia único para judeus. Podia ser comparado com o dia quando o pecador crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, sendo então admitido dentro da família de Deus. Por meio dos serviços daquele dia, o povo se considerava justificado diante de Deus através da aliança que havia entre Deus e o seu povo. Mas, na verdade, o que é que significava para os judeus os sacrifícios? Embora os judeus não tivessem uma compreensão exata e perfeita do derramamento de sangue, sabiam eles, pelo menos, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Não haveria perdão para os pecados. Os sacrifícios eram todos sombras ou símbolos de algo real e verdadeiramente grande, que viria ainda. Aquela aliança feita entre Deus e seu povo foi mantida por meio do sistema sacrificial judeu. Essa foi a base do sistema judeu. Diariamente, o povo comparecia diante do tabernáculo ou do templo para pedir perdão pelos seus pecados. E mesmo sem entender, sem nunca perder de vista a importância dessa prática, eles provavelmente imaginavam que tudo aquilo era um tipo, um símbolo de algo de um valor muito maior, de algo de valor espiritualmente permanente e eterno. Certamente, não era através de sangue de animais que eles receberiam o verdadeiro perdão. A quinta característica dessa relação limitada da antiga aliança é que o caminho do Santo dos Santos ainda estava fechado. Era proibido. Veja o versículo 8. O véu impedia o livre acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Nem olhar para lá era possível, quanto menos estar lá. Enquanto permanecesse em vigor o sistema sacerdotal e sacrificial baseado na lei de Moisés, no Antigo Testamento, além de serem imperfeitos, impediam a entrada dos fiéis adoradores à presença de Deus. Querido amigo, só em Jesus, essa situação foi mudada. Assim, a sexta característica dessa relação limitada, baseada na antiga aliança, é que os sacrifícios oferecidos não limpavam a consciência dos adoradores. Veja o versículo 9. Os dons e sacrifícios da primeira aliança não aperfeiçoam os adoradores. Eram coisas da carne, que não purificam o espírito. Nós sabemos que a dispensação da lei era uma parábola ou uma figura, como diz o próprio autor. Aliás, por toda essa epístola, ele procura interpretar essa parábola. Jesus empregou muitas parábolas para mostrar a natureza do seu reino. Cristo apresentou muitos aspectos do Evangelho através de parábolas. E aqui também o autor mostra, através de vários argumentos, a ineficiência da antiga aliança, mostrando-nos o valor da nova aliança. A sétima e a última característica dessa relação limitada é que os rituais e símbolos eram passageiros até que a nova ordem fosse estabelecida. Versículo 10. O sistema antigo foi apenas uma parábola, uma ilustração, uma sombra do sistema cristão atual. Na verdade, o sistema antigo passou completamente. Mas o problema é que nós vemos ainda algumas comunidades que se dizem cristãs praticando certas cerimônias, certas práticas litúrgicas, certos ritos, como se isso tivesse algum poder ou valor. Tudo não passa de um equívoco religioso, porque o cristianismo não é o judaísmo. O cristianismo é completo e suficiente, porque Jesus é completo e suficiente. Ao concluirmos então essa reflexão, devemos nos lembrar de um cântico muito conhecido e muito cantado em nossas comunidades. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Querido amigo, com os nossos corações agradecidos, louvemos a Deus por essa mudança tão especial que nos favorece. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.